Vamos ver uma história com o rei Davi. Fazer um parênteses aqui na nossa viagem em Romanos. Isso aconteceu durante uma crise muito grande do rei Davi, quando ele sofreu um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, por parte do filho dele chamado Absalão. Houve uma revolta de Absalão, Absalão estava se dirigindo para Jerusalém, e Davi achou mais prudente deixar a cidade com os que eram favoráveis a ele, e deixou Jerusalém livre para Absalão chegar. Chegou, depois Absalão foi atrás de Davi para derrotar o pai, derrotar o exército do pai e tomar a força, o reino. Então nós vamos nos concentrar neste dia em que Davi se retirou da capital, da sede do reino, que era em Jerusalém, literalmente fugindo de Absalão e indo para um lugar onde ali veria o que iria acontecer, e o que aconteceu foi que Absalão foi atrás dele para lutar. Neste dia de retirada é que nós vamos ver o que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 em diante. Vamos a 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Uma vez já colocado aí o pano de fundo para vocês, vocês vão entender melhor. Tendo chegado o rei Davi, mas antes de Davi chegar aqui, vocês chegaram lá? 2 Samuel 16, versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Vamos parar e orar aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, que esta palavra que vem de Ti, porque é da Bíblia, seja direcionada ao nosso coração. E os comentários que eu farei, com a Tua graça, que sejam fiéis aos princípios aqui na Tua palavra estabelecidos, que sejam muito úteis a nós. E aqueles que estão aqui sem Cristo, Senhor Deus, que possam ter vontade de se entregar a Cristo como Salvador, livrando-se de seus pecados, ou melhor, colocando os seus pecados sobre a cruz de Cristo. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. É difícil imaginar uma situação mais humilhante para Davi, um grande rei, um herói de Israel. Mesmo antes de ser rei, já era herói, tanto que despertou em Saul grande ciúme e inveja. Um guerreiro invencível. É conhecido o fato de que a Bíblia não registra um só caso de derrota militar de Davi. Valente que só ele, fugindo do próprio filho que ele traiu. Ele devia estar absolutamente esmagado por dentro, moído. Então vem o tal desse Simei, que era parente de Saul, o rei antes de Davi, acompanhando o cortejo de Davi, com todo o seu séquito de generais, de valentes, e de parte do povo de Jerusalém que veio com ele. Simei acompanha o cortejo, atirando pedras contra o próprio rei e terra, e contra as pessoas ao redor do rei ali, inclusive os valentes. E além de pedras, amaldiçoava. O risco que Simei corria aqui era tão alto o risco de vida, que era quase uma espécie de um suicídio. É uma loucura suicida que esse homem fez aqui. Além da própria violência física contra Davi e os seus valentes, amaldiçoar o rei era expressamente proibido na lei de Moisés. Êxodo 22, 28, eu não vou ler. Simei acusava Davi basicamente de três coisas. Primeiro, homem de sangue. Porque Davi, ele disse aqui que Davi tinha derramado o sangue da casa de Saul. Uma acusação injusta. Aconteceu, eu não vou explicar os detalhes, Davi permitiu que um grupo pertencente a um povo chamado Gibeonitas enforcassem 7 descendentes de Saul. De fato aconteceu isso. Mas por quê? Porque Deus permitiu Davi liberar esses gibeonitas, porque havia um acordo antigo entre Israel e os gibeonitas, que eu não vou explicar aqui, e Saul traiu esse pacto. Então, por causa dessa traição a um pacto antigo que Saul fez, Davi, quando assumiu o reinado, disse: gibeonitas, podem se vingar dos descendentes de Saul na forma dos descendentes dele, podem focar alguns aí. E assim foi feito. Mas não foi um ato de revanche, de ódio de Davi. Não, foi algo absolutamente autorizado por Deus, ligado a um grande erro que Saul tinha cometido com os gibeonitas. Então era uma acusação falsa da parte de Simei. Segundo, diz que Davi era homem de Belial. O que é homem de Belial? Homem iníquo, indigno, não confunda com Baal. Não era um homem adorador de Baal, não. É uma expressão que expressava a ideia de alguém iníquo, indigno. Uma expressão atual seria gente ruim, alguém de caráter ruim, malvado, pessoa não confiável, muito ruim. Injusto, completamente injusto. Davi era um homem de bem, andava com Deus, tinha seus erros, seus pecados, seus defeitos, claro, muitos. Até era um homem muito valente, um homem de guerra. Mas o fato só de ser homem de guerra não quer dizer que tivesse alguma coisa errada, apesar de que ele exagerou um pouco, ou muito. Mas não era um homem de Belial. Davi nunca poderia ser qualificado, de hipótese alguma, como homem de Belial. Errado. E, pior, acusou Davi de ter usurpado o trono de Saul. Davi nunca tocou em Saul. Vocês sabem, aliás, muitos conhecem a história. Ele, covardemente perseguido por Saul, por duas vezes teve a oportunidade de prender Saul, que estava perseguindo-o, para matá-lo. E ele disse: não, não vou tocar no ungido de Deus. Ele respeitou, ele enfrentou a oposição dos próprios homens dele, Davi, que queriam liquidar Saul naqueles momentos. Ali, Saul era o rei de Israel. E Davi disse: não toco neste homem. Deus faça com ele o que ele quiser. Eu não toco nele. Davi sofreu quando Saul morreu. Então, é uma injustiça muito grande. Muito bem. Versículos 9 em diante. Então, Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoa este cão morto? Começou. Por que amaldiçoa este cão morto? Ao rei: meu senhor, deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Veja logo aí o que, que o general queria fazer. Respondeu o rei: que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar, pois se o senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição neste dia. Seria muitíssimo normal Davi, como homem de guerra e conhecedor da importância de Deus ungir alguém, como ele reconhecia que Deus tinha ungido Saul e não tocava nele, como já falei. Davi, ele próprio, era um homem ungido de Deus. E ele sabia disto. Simei estava desobedecendo até a lei de Moisés. Estava tudo errado. Então, para Davi dizer assim, ó, vai. Com poucos segundos, o homem estava decapitado. Mas ele recusou o oferecimento de Abissai e foi rude com Abissai. O que é que eu tenho contigo, filho de Zeruia? Por quê? Que além de violento que ele era, Davi, mas curiosamente era um homem extremamente sensível espiritualmente. Dá uma olhadinha nos salmos dele. Dá uma olhadinha nos salmos dele. E lê a história dele toda. Uma das coisas gostosas da Bíblia é ler a história de Davi. Por trás da afronta de Simei, Davi enxergou algo muito mais profundo. O próprio Deus estava permitindo aquilo acontecer. Duas vezes ele afirma que a maldição de Simei vinha de Deus. Tanto que o título da minha pregação é Isso Vem de Deus. É o título. Duas vezes ele afirma. Talvez ele tenha sido duro com Abissai, porque só a ideia de barrar algo que Deus estava fazendo lhe deixava intranquilo e desconfortável. Quando ele entendeu que era Deus que queria aquilo, a simples ideia de alguém parar o que Deus tinha deflagrado o deixava irritado. Esse episódio lembra duas ocasiões em que Cristo repreendeu quem? Pedro. Que não estava enxergando a realidade espiritual por trás das coisas. Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Duríssima repreensão a Pedro, que queria defender Jesus. Mateus 26, 51 a 54. Na hora que Jesus é preso, e eis que um dos que estava com Jesus... Estou em Mateus 26, 51. Estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Sabemos que era Pedro de outro evangelho. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar meu pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder. Mesmo com boa vontade, então, e querendo ajudar a causa de Cristo e a própria pessoa dele, a interferência de Pedro iria atrapalhar os planos de Deus. Por isso Cristo foi duro com Pedro, especialmente na primeira vez, chamando-o de Satanás. Ou como se ele estivesse sendo influenciado, agindo como se fosse Satanás. Acho que é o mesmo princípio que aconteceu aqui com Davi. Abissai queria apoiá-lo, mas o próprio Davi sabia que Deus lhe estava impondo naqueles momentos ocasião de humilhação. E mesmo sofrendo, eu não quero que mude um pingo do que está acontecendo aqui. Crente que anda perto de Deus, ele vê o âmago das coisas. ele vê o âmago das coisas. Mais do que um servo atrevido, desrespeitoso, que estava fugindo da lei, amaldiçoar o rei, agressor, mais do que isto, por dentro disto, por trás disto, Davi estava vendo Deus, a mão dele, mesmo experiência muito desagradável. Já aconteceu, certamente com você, de conversar com, de se dirigir para conversar com certo irmão ou irmã, que passou por um problema grande, um trauma grande, algo violento, forte, dificílimo, e você achar que vai encontrar o irmão arrasado. Porque muita gente, muito menos daquilo, se arrasa. E chega lá e encontra o irmão que parece que nem sofrendo está. Parece que nem viu o tamanho do problema, forte e isento. A palavra que eu quero não é bem isento. Sem estar sentindo o peso, parece, de tudo aquilo, vendo algo diferente por trás de tanto sofrimento, de tanta tragédia, coisa desse tipo. Vendo algo que mesmo crentes, de uma maneira geral, não veem e não enxergam. Como é que você reage aos problemas da sua vida? Se você reage mal, é porque você está vendo só a superfície. Só está vendo o cimeio com as pedras na mão. Não está vendo por trás que o próprio Deus está agindo através de alguém, de uma doença, de uma agressão, de alguém que me prejudicou muito em alguma coisa. Não importa a forma, o meio que Deus vai usar. Mas ver a mão de Deus por trás é típico de quem anda perto dele. Davi disse outra coisa ao falar com Abissai, com todos ouvindo aqui. Meu próprio filho procura me tirar a vida. Quanto mais esse benjamita. Uma análise fria, extremamente objetivo da sua própria pessoa, dele mesmo. Ora, o meu filho quer me matar? Tem algum problema comigo? Se eu sou odiável aos olhos do meu próprio filho, quanto mais aos olhos de um inimigo? Não é totalmente fora de propósito que esse homem deseja a minha morte. Eu é que preciso aprender alguma coisa aqui. Matar-se meio não vai adiantar nada. Que lucidez. Lembra da mensagem passada? Sobriedade, lucidez, quando se examina a própria pessoa. Falamos de Paulo, vemos vários exemplos de como Paulo era lúcido. Reconhecer a chamada especialista como apóstolo dos gentios e ao mesmo tempo se chamar do principal dos pecadores e menor de todos os santos. Lucidez. Davi sabia que era um homem eleito, escolhido, ungido por Deus para ser rei de Israel. Sabia. Conhecia a autoridade dele, sem dúvida, mas ao mesmo tempo ele se rebaixa na hora certa, no momento exato, mostrando absoluta lucidez na hora de examinar sua própria pessoa perante todos os seus subordinados, que ele era rei. Já notou que quando recebemos uma crítica, a primeira reação, infelizmente, é encontrar defeito em quem nos criticou? Primeira reação. Na igreja, fora da igreja, não importa. Quem é ele para falar assim comigo? Como é? Quem foi que disse isso de mim? Fulano. O fulano disse isso de mim. Já basta. Já está com essa atitude ruim. O fulano já qualificou. Ou melhor, já desqualificou. Primeira reação. Quando se recebe uma crítica, deveria ser, procede. É capaz de proceder. Disseram isso de mim? Disseram, não, não se preocupe não, foi o fulano. Momentinho, disseram isso de mim? Disseram. É capaz de proceder. no mínimo, encare com muita seriedade a possibilidade real de proceder. Mesmo que esteja deformada a crítica por causa da maldade de alguém, ou sei lá por que motivo ela vem distorcida, mas examine o quanto esta crítica, esta agressão tem de verdade. Talvez 99%. Talvez 1%. Mas se tiver 1% de verdade, lucre com esse 1%. Aproveite a lição que Deus quer lhe dar através dessa pessoa que falou alguma coisa ruim ou mal de você. E trate de corrigir. Ainda mais quando é uma crítica que vem de quem ele ama. Meu próprio filho quer me matar. Por que não o inimigo? Então, se alguém me ama, ou seja, aquela pessoa me ama, disse isso de mim, deve proceder demais. E se alguém que me ama me vê defeito em mim, quanto mais alguém que não gosta de mim por algum motivo. Esse foi o raciocínio de Davi e fica aí uma grande lição para nós. E ele conclui: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição neste dia. Pela terceira vez, ele disse que a maldição vinha de Deus. E ele esperou no Senhor que a situação poderia reverter, e em vez de maldição, um dia ele receberia a bênção de Deus. Irmãos, aqui está, a meu ver, uma atitude simples, muito simples, desconcertantemente simples, mas também muito sábia. Em dias ruins, aguarde dias melhores. Só isso. Desde que eu sou menino, educado na casa de um neto de inglês, né? Depois da tempestade, vem a bonança. Meu pai sempre disse que a minha avó, a mãe dele, dizia muito isso. Depois da tempestade, vem a bonança. Não está na Bíblia, não. Mas a ideia tem sentido. E Davi aqui, aí está na Bíblia assim, mostra. Diz, olha, é tempo ruim. Hoje é dia ruim mesmo. Eu não vou discutir Davi dizendo. Hoje é dia de maldição. Estou sendo amaldiçoado por esse camarada aí. E vem de Deus. Deixa eu sofrer este mal hoje. Deixa, Adisai. Mata este homem, não. Deixa que eu sofra. Talvez, interessante aqui, talvez Deus vai reverter isso um dia. E esse mal vire um bem. Então, quando for dia de sofrimento mesmo, reconheça. Não sei se de maldição, mas de algum tipo de agressão, de problema que você não vê saída em lugar nenhum. Talvez Davi não estivesse vendo aqui como é que vai dar isso aqui. Ele não sabia como é que ia resultar tudo. Mas aguarde dias melhores. Eu disse que é algo absolutamente simples. Não precisa de grandes teologias, saber grego, ir para seminário para aprender isto como um crente. São dias ruins. Dias ruins têm, existem. Não negue. Precisa negar. Eu não gosto muito de pessoas que querem esconder a realidade. Não, não é tão ruim, não. É ruim sim. Está péssimo isso aqui. Dê para mim que essa dor de dente não está horrorosa. Vai dizer para mim que a dor de dente de madrugada é bom? É péssimo. Alguém aqui quer dor de dente, quer ter dor de dente de madrugada, dessas de gritar de dor? Ora, é ruim. Ninguém quer. Pedra no rins, quem que quer? O Renato está apontando para a coluna dele. O Renato está com hérnia de disco. É gostoso ter hérnia de disco? Não creio. Que seja. Aguarde dias melhores, porque eles virão. Não guarde mais esse conselho de Davi, não meu, mas de Davi aqui. Davi caminhava, amaldiçoava, num dia negro na vida do grande rei. E o resto da história, quem quiser ler os detalhes, mas eu vou dar o resumo aqui, porque eu quero fazer uma pergunta. Mesmo que Davi tenha encarado com humildade e muita espiritualidade a situação, como fica o gravíssimo desrespeito público de Simei a um rei, ainda mais um ungido de Deus, como Davi era. Como fica? A história não acaba aqui. Vamos dar um pulo de alguns dias ou algumas semanas, não sabemos exatamente. Absalão perseguiu Davi até onde ele estava. Davi ganhou a batalha sem ferida, ele ficou em casa e mandou o exército dele. Mataram o filho dele, até sofreu muito por causa disso. A revolta foi abafada. Davi volta agora para Jerusalém, um caminho inverso. Veja só, 2 Samuel 19, 16 a 23. Segundo Samuel 19, 16 em diante. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1.000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Davi volta vitorioso, cheio de poder de novo. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão. E lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo. No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não conserves, ó rei, em teu coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, olha lá vem ele de novo, generalzão, filho de Zeruia, disse: não morreria, pois, Simei, por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém, Davi disse: que tenho eu contigo, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Novamente, Abissai quer matar o homem que agora é outro, irreconhecível, quando viu o rei poderoso voltando de volta agora. Duro com Abissai. Parece que Davi está trocando as coisas, né? Interessante. Mas não é bem assim. É que havia um problema político aqui muito grande também. Davi era um muito inteligente e um político muito astuto. A crise mal terminara, a situação ainda era delicada. O chefão, o Absalão, estava morto. Mas ainda tinha aqueles que o seguiram e tal. E então a pior coisa que Davi podia fazer naquele momento era mostrar rancor e vingança. Não era a hora. Ele continuava sendo o rei de Israel, não precisava mostrar isso com espada para ninguém naquele momento. Ele agiu de uma maneira sábia, prudente, inteligente. E ele se dirige a Simei com a resposta sequíssima. Seca, seca, seca. Duas palavras. Ele disse a Simei: não morrerás. Jurou e continuou a jornada voltando para Jerusalém. A nossa pergunta continua no ar. Ele não vai ser punido? Vamos pular agora 10 anos no tempo. Davi velho, logo depois de ter constituído o seu sucessor, quem foi? Salomão. Ele dá instruções a Salomão antes de morrer. Várias instruções. Vejam uma delas. 1 Reis 2. De 8 a 9. 1 Reis 2, 8 e 9. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição, no dia que ia a Manaim. Porém, ele saía ou encontrasse comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi resume a história ao filho, que seria o novo rei. Olha o próximo versículo aqui. Davi descansou com seus pais e foi sepultado. Morreu. Dá até a ideia que a última frase que Davi falou com Salomão foi esta, e pode até ter sido mesmo, não sei. Ele resume a história e diz: Salomão, encare Simei como culpável. Aparentemente, Davi se contradiz. Na época, ele não disse que o que Simei estava fazendo vinha de Deus? Como é que agora ele acusa Simei e diz: não considere inculpável? Ora, o fato de Deus ter amaldiçoado Davi através de Simei não isenta Simei da responsabilidade. O princípio bíblico importantíssimo é que cada homem é responsável pelos seus atos. Exemplo típico, quem é? Judas. Estava escrito que aquilo tudo ia ter que acontecer. Estava escrito, mas isso não livra Judas da responsabilidade pessoal de ter traído o Filho de Deus. E quando eu disse que alguém, se lhe agredir, veja mais por dentro, mais fundo, e veja a mão de Deus ali, não quer dizer que se alguém lhe agrediu, não deva ser tratado conforme a circunstância pede que seja tratado. Se ele feriu a lei, que seja entregue à lei, ou se a igreja, a igreja. Não. O princípio está lá. Veja a mão de Deus por trás, até das agressões, das coisas difíceis, isso que lhe acontece. Mas as pessoas que foram usadas por Deus não estão hipnotizadas, não estão enlouquecidas, nem embriagadas, nem fora de si. Elas serão pessoalmente responsabilizadas por cada ato. Davi não disse em momento nenhum que Simei não era mais responsável pelos seus atos, porque Deus usou Simei como instrumento. Isso é importante entender na vida cristã. Davi perdoou Simei, permitindo-o ficar vivo e ainda no reino dele, Davi. O que ele merecia era morrer, ou no mínimo ser expulso do reino de Davi. Ele perdoou, de fato. Enquanto ele viveu, ele estava lá perdoado. Provou, ao jurar que não mataria Simei, e honrou. Mas nunca disse que o caso estaria esquecido, especialmente aos olhos de Deus. E que Simei estava fora da possibilidade de punição. Nunca disse. Quando Deus castiga um filho, será que ele não perdoou? Você não pode dizer isso. Estava conversando isso hoje com o irmão, hoje, depois da sessão de manhã aqui. Não pode dizer isso. Deus pode nos... Ele nos perdoa e nos pune. Pode punir. Pode não punir. Ele é Deus. Mas ele pode punir. Até eu dei o exemplo hoje de manhã. Um filho desobedece ao pai, flagrantemente. Pai, me perdoa. Perdoa, mas você vai levar uma lapada. Mas pai, está perdoado. Nosso relacionamento continua normal. Vou continuar dando sua mesada. Vou deixar na escola e vou lhe buscar. Vou lhe tratar com todo carinho e consideração. Sim, está perdoado, meu filho. Mas você vai ser disciplinado para aprender a não fazer isso mais. Não confunda a disciplina com falta de perdão. Não. Eu perdoo e, amor, eu vou lhe disciplinar. Salomão precisava fazer algo. O quê? Davi não deu detalhes. Vocês viram? Resolva. Ele confia que Salomão ia ter uma solução adequada para o caso e com certeza confiava mais ainda em Deus, que ele ia dar uma solução adequada na mente, na cabeça de Salomão. Novo pulo do tempo. E vamos ao quarto e último episódio da vida de Simei. Talvez alguns meses, não sabemos exatamente quanto tempo se passou para acontecer o que nós vamos ler no mesmo capítulo 2 de 1 Reis, versículo 36 em diante. Depois mandou o rei chamar Simei e lhe disse: Salomão, agora, edifique-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares do ribeiro de Cedrom, fica sabendo que serás morto. O teu sangue ficará então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. E deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão lá em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos. E trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e havia voltado. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei dizendo: no dia que saís para uma outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa essa palavra que eu ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai. Pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Como era de se esperar, Salomão agiu com extrema sabedoria, com calma, sangue frio e decentemente. Ele mandou Simei se mudar. Simei não era de Jerusalém. Saia lá da sua cidadezinha, venha para Jerusalém, faça uma casa aqui e aqui você fica. Está preso. Por uma prisão bem gostosa em Jerusalém. Não saia daqui, que se sair você morre no ato. Talvez Salomão já soubesse que Simei era um homem disciplinado, rebelde, irresponsável, que é o que tinha mostrado naquele dia lá com Davi, e que dificilmente ele cumpriria aquela ordem. E Salomão esperou 1 mês, 2 meses, 3, 12, 24, 2 anos e meio. Salomão esperando, tem a hora de esperar para fazer descer a mão de Deus. 3 anos. Pá! O homem cai. Vai buscar 2 escravos. Volta, avisa um rei. O rei chama e o enquadra. Você jurou que não ia sair. Viram aqui? Eu te fiz jurar. Simei concordou com Salomão que a palavra era boa. Impressionante isto. Salomão não impôs alguma coisa à revelia do próprio Simei, goela abaixo, que até que poderia como rei, mas ele pegou a concordância de Simei. É bom, bom, seu rei, gostei dessa. Esse Simei era homem esquisito mesmo. Gostei, seu rei, muito bom, tranquilo, não se preocupe, tudo sob controle. Não vou sair daqui de jeito nenhum. Saiu, morreu. Um dia, o pecado de Simei foi buscá-lo 10 anos depois, e ele mesmo traçou o rumo do seu próprio castigo, da sua infração. Muito cuidado com o pecado. Muito cuidado com o pecado. Você pecou ontem, pediu perdão a Deus, já foi a 15ª vez, no mesmo assunto, e você pediu perdão, e nada lhe aconteceu, e você disse, estou livre. Está? Alguém aqui garante que está livre de uma punição de Deus, algum pecado que você cometeu há 10 anos? Nenhum! Pastor, o senhor está me assustando aqui. Estou. Porque pecado é para assustar. E não se brinca com pecado. Estava essa semana ouvindo uma pregação no meu carro. E o pregador disse, cada pecado é um ato de rebeldia contra Deus. Sabe o que o pecador está fazendo? Colocando o pulso fechado no nariz de Deus. E dizendo, eu não faço o que tu queres. Eu faço o que eu quero e peca. Isso é pecado. Isso é pecado. Pecado não é coisa pequena, é coisa grande. E a misericórdia de Deus, que não nos deixa, muitas vezes, ser alcançados por desgraças enormes. Estou falando para crentes. Nossa salvação está prometida, essa está garantida. Não tem pecado nenhum que nos livre, nos afaste de Deus, graças a Cristo. Para essa salvação. Esse não é um assunto aqui. O assunto aqui é a disciplina que Hebreus 12 diz, eu disciplino quem eu amo como filho. Se eu não disciplinasse vocês, vocês seriam o quê? Bastardos. Vocês não são bastardos, não. Vocês são meus filhos. E eu vou descer a mão em cima de vocês, porque eu os amo. O pecado de Simei o alcançou 10 anos depois. Davi foi decente com Simei. Salomão foi decente com Simei. E o próprio Simei se embaralhou. Foi dado tempo para que ele mostrasse quem ele era. E foi mostrado. E o pecado veio e cobrou o seu preço, porque assim Deus quis. Eu não sei quando Deus vai me punir, por um pecado cometido ontem, anteontem, há 10 anos, ou se ele não vai me punir por aquele pecado específico, ou vai, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, e é assim que eu quero encerrar para nós crentes, irmãos. Nunca banalize o pecado. Nunca tenha o pecado como coisa pequena, como coisa pouca, que Deus mal está prestando atenção, porque existem 6 bilhões de habitantes nesta terra e bilhões de astros e seres celestiais e anjos e demônios e tudo. Então Deus pouco está prestando atenção para o meu pecado. Você pensa, mas ele está ofendidíssimo com o seu pecado, mesmo um pecado mínimo. Mas para quem é infinitamente santo, um pecado mínimo fere muito. E você fere a santidade de Deus, cada vez que você peca. As igrejas precisam ser mais lembradas do temor a Deus. Hoje em dia você lê o livro inteirinho, às vezes um best-seller, falando muito em Deus, em Jesus e tudo mais, e não fala uma vez a palavra ou o conceito de temor a Deus. Ira de Deus sobre o pecado, devia ser mais lembrado nas igrejas. Nessa aqui tem sido e vai continuar sendo. O amor de Deus, sim. Basta pregar em Romanos para falar muito do amor de Deus, mas ao mesmo tempo a disciplina, a ira de Deus que vem contra o pecado. Foi interessantíssimo me lembrar, hoje pela manhã, depois da sessão, que essa mensagem podia ter a ver com o que nós estamos passando aqui, a igreja, em caso disciplinar, como a sessão hoje, 2 horas. Não me passou nem pela cabeça. Não sou de mensagem de carapuça, direta para fulano, para ciclano. Não. Quando eu tenho que pregar com relação à igreja um assunto, eu prego diretamente, abertamente. E quando é para um irmão, eu chamo no meu gabinete e digo o que eu tenho que dizer. Quando é em público na sessão, eu digo o que tenho que dizer. Mas essa mensagem, É para cada um de nós. Cada um de nós, para mim, para você. Repito, hoje de manhã que me dei conta de que ela poderia ter alguma conexão com o que hoje de manhã. Escolhi há dias e dias pregar esta mensagem aqui. Acho que Deus me dirigiu. Que pega a igreja no momento sensível, certamente, os 80 e poucos que estavam aqui pela manhã, numa sessão difícil, sofrida, mas importantíssima e altamente edificante para a igreja, porque o que traz sofrimento também edifica e nos ensina e mostra que às vezes é duro e sofrido e difícil manter a pureza da igreja. Mas o que fica, conforme o toque que alguns irmãos deram, especialmente o Rogério, de manhã, da negritude do pecado, que é muito ruim, e todos nós devemos nos lembrar disto, e esse é um exemplo fantástico, esse aqui de Simei, para ver como Deus vê lá na frente e ele cobra o preço um dia. Tema o pecado, se apavore em relação ao pecado. E quero me dirigir agora a você, amigo, que está aqui sem Cristo. Quem rejeita a Cristo vai ser responsabilizado um dia por algo muito mais grave do que Simei foi, do que qualquer pessoa foi em termos de pecados cometidos aqui contra outras pessoas, contra Deus, sim. Mas quem não aceita Cristo despreza o sacrifício do Filho dele, que se fez homem sem pecado algum, morreu numa cruz e oferece gratuitamente esta salvação. Então, rejeitar a salvação de Cristo é rejeitar o que de mais valioso Cristo tinha para dar, que era a sua própria vida. É fazer pouco dela. Dizer, não estou muito preocupado com isso, não valorizo isso, não aceito isso. Eu acho melhor fazer coisas boas e me salvar por mim próprio. Não faça isso. Não faça isso. Qualquer opção, qualquer alternativa à necessidade de você passar pela cruz de Cristo, dizer, Senhor, eu é que devia estar naquela cruz. Eu que sou pecador, miserável. Eu que preciso pagar pelos meus pecados. E eu que vou para o inferno. Eu que precisava estar lá. Mas ele esteve, e eu aceito, e eu creio, e eu agradeço. Eu nunca mais quero pecar. Eu me arrependo, e peço perdão, e me salvo, pelo amor de Cristo. Alguém que toma uma atitude dessa está livre. Está perdoado. Se não, um dia, meu amigo, Deus vai cair sobre a sua cabeça a sua rejeição a Cristo. Não deixe Salomão, não deixe Simei morrer impune. Você não morrerá impune dos seus próprios pecados. Você vai pagar por eles no inferno. É assim que a Bíblia ensina e é assim que nós devemos dizer para lhe alertar e correr aos pés de Cristo, implorando pela misericórdia, humildemente, e pelo perdão. Muitas lições foram dadas a nós por essa passagem. Que Deus aplique cada um aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada aqui. Que Teu Espírito Santo tenha tocado o coração de todos os crentes. Todos somos pecadores. Todos temos pecado. Podemos dizer, pela Tua graça, que estamos em comunhão contigo, porque confessamos esses pecados e Tu nos perdoas. Mas não significa que nós estamos livres de punição nesta terra. Não eternamente, já fomos salvos. Graças a Cristo por isso, Senhor, e a Ti, e ao Teu Espírito. Mas aqui nesta terra, nós estamos ainda sujeitos. Tem misericórdia dos nossos pecados cometidos, confessados e perdoados, mas que ainda podem ser alvo de disciplina amorosa da Tua parte. E tem misericórdia quanto ao nosso futuro, Senhor, que sejamos mais fiéis, tenhamos mais força do Teu Espírito para resistir às tentações que são tantas neste mundo perverso. E neste coração que cada um tem, que embora salvo, ainda carrega muito pecado. tem misericórdia de nós em todos os aspectos. E misericórdia dos que estão aqui sem Cristo, Senhor. Porque esses aqui estão correndo um risco grande. Porque se morrerem sem Cristo, estarão eternamente condenados. Salva-os hoje à noite, se for o caso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te gloriamos e te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.